Boa tarde, irmãos, graça e paz. Eu acho que não vou falar muito agora, mas se Deus quiser, vamos encerrar. Realmente, o diabo tem conseguido, como já falamos em algumas mensagens antes, diluir e enfraquecer o evangelho. Mas, propriamente entendido, o Evangelho é glorioso. É uma boa notícia. É uma mensagem de poder, de glória, de salvação sem par. Então, o alvo é que nós, quanto mais nós enxergamos o Evangelho, quanto mais Deus pode nos usar, nossas mensagens vão ter mais poder, mais realidade. O diabo tem conseguido reduzir o Evangelho quase numa fábula. Eu tenho uma versão de fato da Bíblia em português. Lembra, falamos sobre Deus eterno, que nunca começou, nunca acabou? Eu esqueci de citar o versículo, Salmos 90, versículo 2, que fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. É uma Bíblia que fala assim, de era uma vez, até felizes para sempre. Tem isso realmente? Já falamos sobre as mansões que não existem. Tudo está claro que a mansão, a habitação que Deus está preparando para nós, estou cansado, viu? Está preparando para nós, é nosso novo corpo. Não há mansão. Não vamos precisar mansão. Por exemplo, não há noite em eternidade. Não vai dormir? Não. Vai cansar? Não. Vai precisar quarto, cama? Não. Vai usar o banheiro? Não. Vai precisar privacidade? Não. Então, a casa, para que ter uma casa? Precisa. É tudo transparente. O Novo Jerusalém é transparente. Não tem muro, não tem parede, não tem barreira, não tem bloqueio, não tem nada particular. Não tem. Então, não tem casa, não tem mansão. Não tem carrão. O evangelho hoje é quase se reduziu em Disney World Celestial. Realmente. Recompensas físicas, terrestres, que tem um apelo, talvez, aos muitos pobres que não têm nada. Estava uma vez nas Filipinas, pregando no grupo grande. E são pobres, viu? Eu lembro que fizemos almoço juntos e foi um peixinho desse tamanho, inteiro, e arroz. Só que o peixinho foi cortado no meio. E uma pessoa pegou a cabeça, outra pessoa pegou o rabo. Eu estava na fila olhando aquela refeição, né? Eu confesso, orei, oh Senhor, não a cabeça, não quero a cabeça, não. Para fazer uma conferência, nós tínhamos que comprar arroz e comida, e não tinha para comer. Saindo da casa, e não tinha para comer, não tinha dinheiro. Em casa tinha um sacão de arroz. Fora da casa, uma conferência, não tinha. Então, para ministrar a palavra, tem que comprar comida para todos. É pobre. Então, eu estava lá pregando sobre essas verdades. Eu falei, olha, se ter uma casa grande, 3 carros na garagem, tudo para comer, televisão de todo tamanho, é céu. Então, os Estados Unidos é céu. Eu fiquei assustado. Todo mundo, é isso mesmo. Jesus, que evangelho temos pregado? Materialismo, algo humano, terrestre, que não tem poder. O poder de Deus está na verdade, que é verdadeiro. Um mito, uma fábula. Temos pregado uma fábula. Conto de fadas. Que não tem poder. Quanto mais enxergamos a realidade, quanto mais nossa proclamação vai ter impacto. Vai ter uma força maior. Amém? Quero deixar uma coisa clara. Glória não é um lugar. Não existe no universo um lugar chamado glória. Não vamos para a glória porque não existe um lugar que se chama de glória. Existe um bairro em Vitória, Vila Velha, perto onde eu moro, chamado de glória. Então eu moro no Espírito Santo, na grande Vitória, muito perto da glória. Brincadeira, né? Mas não tem impacto em mim. Glória não é um lugar, é um estado de ser. Não vamos para a glória. Vamos ser glorificados. Quando a Bíblia fala sobre em glória, não é lugar, é glorificado. Jesus falou, os justos brilharão como o sol no reino do meu Pai. Eis, irmãos, é glória. É glória, um resplendor. Este glória está sendo criado em nós. Deus está fazendo uma obra gloriosa, um ser glorioso em vocês. Só que ainda tem aquela casca de barro, aquele vaso de barro. Mas na hora de a trombeta soar, o vaso vai quebrar e vai ser revelado em esplendor, em glória que Deus tem feito em nós. Você quer saber o que é glória? Tem que abrir só para o livro de Apocalipse e ler sobre Jesus. Jesus, quando andava na terra, também andava numa casca de barro. Um corpo humano. E João, o discípulo jovem, amava ele. Deitou no peito quando eles comeram juntos. Eles comeram deitados. Até hoje não consigo entender. Como você come deitado, rapaz? A boca abre assim, não abre assim. Eu acho muito estranho comer deitado. Mas eles comeram deitados e ele deitou no peito de Jesus. Foi muito amigo, íntimo com Jesus. Mais tarde um pouco, ele amadureceu um pouco, Jesus ressuscitou, João teve mais um encontro com Jesus, ele viu Jesus glorificado, os olhos brilhando, o rosto como o sol, ele viu a glória revelada, caiu. Mesmo João, mesmo Jesus. Mas não. Quando ele viu a glória, o poder, aquela coisa radiante, que exalava a glória, ele não aguentou, caiu como morto. Isso, irmãos, é glória. É glória de Deus. É glória real. O resultado da obra de transformação. De glória. A Bíblia fala de glória em glória. Pouco a pouco. O irmão falou ao Chiquinho. Ao Chiquinho. Mas, irmãos, veja bem. Você vai para a loja para comprar uma lâmpada. Existem vários tipos. Existem lâmpadas de 10 watts, 20 watts, 40 watts, 100 watts, 1000 watts, 5000 watts. Vai ser assim a ressurreição dos mortos. Cada um vai ter seu brilho dependendo da sua maturidade. A glória, cada um vai ter glória. Cada um de nós vamos ser glorificado, mas cada um seguindo sua fidelidade, seu desenvolvimento espiritual, sua rendição, sua experiência da operação do Espírito. Esta obra é gloriosa. Seja pequena, seja grande, é gloriosa. Mas, irmãos, eu gosto de te animar sobre a esperança da glória. Essa é nossa esperança, irmãos. Não é para adquirir uma mansão, nem um carrão, nem dinheiro, nem jogar golfe lá no céu, não jogar futebol. Não. Esperança é a esperança da glória. Yes. Significa ser glorificados com a glória de Deus. Você lembra Jesus orando em João 17? Pai, a glória que tu tens me dado, estou dando a Ele. A própria glória de Deus que Jesus tem, estou dando a Ele. Aleluia! Vamos ser glorificados. Quero ler um versículo para fortalecer um pouco o que estou dizendo. Só que eu vou precisar de uma modificação na Bíblia. Uma pequena modificação. Na língua original, não tem pontuação. O grego antigo não tem pontuação. Todas as letras são maiúsculos e não tem espaço entre as sentenças. É só letra, 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 letra. Então, a pontuação é decisão do tradutor. Não é algo que é fixo. Por exemplo, Jesus conversando com o ladrão, sendo crucificado ao lado dele, falou: hoje você estará comigo em paraíso. Ou ele, eu te digo hoje, vai estar comigo em paraíso. E o fato é que não foi para paraíso. Ele desceu. Então não é possível que o ladrão esteja aquele dia em paraíso com ele, porque Jesus não foi. Então a vírgula, que não existe no original, tem que ser mudado, entendeu? A decisão do tradutor. Então o tradutor, igual a gente, não tem perfeição. Então vou editar só os pontos e vírgulas aqui em 1 Coríntios 41 a 15, 41. Vamos começar 41 com I. Assim como as estrelas diferem em esplendor uma dos outros, assim será na ressurreição dos mortos. Está vendo? Estou combinando a última frase de um versículo com a seguinte frase em outro versículo. Entendeu? Vamos tentar de novo. Última parte, 15, capítulo 15. Ok? Estou parafraseando. E assim como as estrelas diferem em resplendor entre si, né, uma das outras, assim será como a ressurreição dos mortos. Ok? Não estou mudando as palavras, estou mudando só a pontuação, que não existe no original. Então, eu acho que esse versículo que é um alerta que a quantidade, o número de watts da glória vai ser diferente. Como as estrelas são diferentes. Tem um pequenininho que brilha, tem grande, tem menor. Faz mais sentido, né? Irmãos, uma vez que você vislumbra a glória de Deus, vislumbra sua herança, é sua herança para ser feito filho, você tem direito a herdar do seu pai. E a herança é a glória dele, poder dele, caráter dele, natureza dele. Tudo que ele tem pertence aos filhos por herança. Só que ele é muito generoso, oferecendo tudo, reservou nada. Reservou nada. E já falamos, vou repetir. Vou ler o em Apocalipse. Vou ver se eu consigo achar aqui. Apocalipse 3:21. Todo mundo achou já? 3:21. Veja bem, ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no meu trono. O trono, não tem dois tronos, nunca na Bíblia vai encontrar dois tronos, tem um só. Mas parece que o trono é muito esticado. Tem Deus Pai, tem Jesus, tem um... Não. E também Jesus não sentou no colo do Pai. Não. Sentar no trono é assumir o controle do universo. É o trono, o foco do poder de Deus. E Jesus venceu e sentou naquele lugar, assumiu. Todas as coisas foram sujeitas a ele. Ele assumiu a liderança do universo. Mas olha só, ele oferece. Quem vence, quem supera, quem consegue, através do meu poder, vencer o inimigo, superar a tentação, conseguir, por meio do meu poder, o poder de Deus, vencer. Olha, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Até o governo do universo, ele não reteu, mas vai compartilhar conosco. Claro que ele não pode colocar um ladrão cabeçando o banco. Ele não pode colocar um rebelde governando o universo. Isso é uma promessa para fiel. Hoje temos dinheiro, temos posses, temos responsabilidades. E Jesus falou: se você é infiel em pouco, você vai ser infiel em muito. Mas quem é fiel com pouco, vai também ser fiel em muito. Está sendo fiel com as coisinhas que Deus te deu? Está fiel como Ele é fiel? Está vivendo a justiça dEle? A fidelidade dEle? A gente tem muito adesivo: Deus é fiel. Eu sempre gostaria de colocar: e você? E você? Você dá a sua palavra? Você compra? Você faz? Você chega? Ou não? Quando Deus fala, Ele faz. Sem exceção. Ele é fiel. Então, como os filhos dEle, nós também precisamos exercitar a fidelidade dEle. Ele falou: se você não é fiel em algo que é do outro, quem vai te dar algo que é seu? Hoje, nós estamos sendo provados. É um concurso meio esticado para qualificar, compartilhar no governo do universo. Estamos fiéis em pouco, seremos fiéis com muito. Estamos fiéis em que Deus nos dá, que não é nosso. Nosso dinheiro, irmão, não é nosso dinheiro. É Deus. No Velho Testamento, nós precisamos dar 10%. Tem os pastores hoje em dia que querem 20%, 30%. Mas vamos falar. Não é mais na lei de 10%, não. É sim. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não somos mais, não pertencemos mais a nós mesmos. Nossas vidas não é nosso. Nosso dinheiro não é nosso. Nós pertencemos a um dono, um mestre, um senhor. Ele tem que governar nossa vida financeira, conjugal, familiar, em trabalho. Ele é o senhor. Ele é o mestre. Se vencemos neste concurso, esta vida é uma prova, viu? É uma prova. Se vencemos, Ele nos deu a promessa de sentar no trono do universo. Morei um ano em Londres e conheci uma menina que era policial. Aquele Bob, né, com chapéu. Ela foi mulher e ela fez para um tempo, guardou o Palácio Real. E confessou que à noite, às vezes, eles foram e sentaram no trono da rainha. Mas o trono de Deus é muito mais. É real. É verdadeiro. Então, uma vez que você entende, se vislumbra a glória de Deus, o poder, serve como uma âncora para sua alma. Lá dentro do véu, lá no Santo dos Santos, pega e segura. O evangelho de mansões não segura a alma. Está na hora de tentação, sua namorada está lá, está beijando, ela demonstra vontade de fazer um pouco mais. Mansão com menos um banheiro, tá, lá vou eu. Entendeu? Não é verdade. não segura, não é uma âncora de nada, uma fábula, invenção humana. Mas quando, uma vez que você vislumbra, mesmo de longe, algo tão real, eterno, além de descrição, sua âncora pega lá na presença de Deus e não sai. Porque você não vai trocar sua herança para um pote de lentilhas, para uma satisfação temporária. Ele comeu aquele lentilho, logo depois saiu dele, passou, acabou. Pecado é uma ilusão. Este mundo é uma ilusão. Oferece tanto, mas não satisfaz nunca. Nunca compra a promessa. A promessa grande está brilhando, está novo, está atraente, mas nunca compra. Não satisfaz. Você compra alguma coisa, outro dia, pela satisfação de ter comprado, foi. A Bíblia fala que pecado é uma ilusão. Ver a glória de Deus é desejar ela, né? Querer fazer parte, ter sua porção. Na Nova Jerusalém, não há noite, mas não tem luz do sol nem da lua. Porque a Bíblia fala que Deus é a luz. E o Cordeiro é a lâmpada. E contém, né, da substância a luz. Eu gosto de pensar na igreja como uma cúpula de vitral. Sabe o que é cúpula? Então, falando no Novo Jerusalém, fala em vários tipos de pedras preciosas, cada que tem uma cor. Vou explicar um pouco. Irmãos, Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo para si mesmo. Ele se expressou no Filho. Ele se revelou no Filho. Ele estava no Filho, se exibindo. Mas ele tem um plano para ampliar esta expressão. Deus, você sabe que Deus não habita numa casa feita com mãos humanas, nem num sistema religioso feito com mãos humanas também, tá? Deus, sendo um Deus vivo, não habita em algo fixo. Talvez uma imagem de pedra, de porcelana, de madeira. Consegue ter um capelinho, algo fixo, né? Mas Deus é vivo. Ele anda, ele faz. Ele quer se exibir de uma maneira mais ampla. Então, está criando uma habitação e um corpo. O que é um corpo? Meu corpo é útil para mim. Eu ando, eu falo, eu faço. Deus está construindo um corpo através do qual ele se expressa, trabalha, fala. E nós temos um privilégio, um chamamento a fazer parte desta expressão. Deus criou cada um de vocês com personalidade diferente. Não tem dois iguais. Deus criou você com o intuito de usar você para expressar si mesmo de uma maneira única. E mais ninguém pode exibir Deus nesta maneira. Está entendendo? Criou você especial particular, para usar sua personalidade, sua pessoa, para se revelar de maneira única. Então, a plenitude de Deus vai ser reconhecido pela igreja, as principados e potestades e todos os seres nos céus vai ver na igreja a plenitude. Através de cada pedra preciosa que tem sua cor, sua expressão, sua personalidade, que exibe um aspecto de Deus vivo. Está vendo? Uma só pessoa não consegue. Deus quer se revelar de uma maneira ainda mais ampla ao universo por meio da igreja. Então ele chama cada um, escolheu por antemão cada um. Está se preparando, limpando, purificando. Como supor que é uma pedra vermelha você? Opaca. Deus não vai fazer você verde, mas ele vai fazer você vermelho, transparente. Então a luz dele, brilhando por meio de você, exibe uma característica dele. O universo vê. Nós vimos Deus onde? Na pessoa de Jesus Cristo. Mas futuramente o universo vai ver Deus na igreja. Ele é luz, Jesus é lâmpada que dá substância e luz. E a igreja com aquela cúpula de vitral, com várias cores, através do qual a luz brilha e exibe tudo que está naquela luz. Amém, irmão? Está entendendo? Então, por isso Deus quer um corpo vivo, um corpo em que ele pode se manifestar. Ele é invisível, mas ele quer ser reconhecido. Um mais um dos propósitos de Deus em nós chamar para si mesmo e usar nosso ser para exibir a justiça, a retidão, a honestidade, a pureza, toda a virtude que ele tem. Amém? Um amigo meu, que agora é bem idoso, teve um sonho. Você sabe que no céu não tem mais casamento? E tem gente meio decepcionada com isso, né? Poxa vida, não. Não vai ter? Ó, o que faremos? Mas este irmão teve um sonho. E no sonho estava lá no céu, parecia diante do trono, e Deus recebeu ele bem, e ele estava conversando. Conversando sem palavras audíveis, mas conversando por pensamentos. E quando eu estava traduzindo o Novo Testamento, encontrei aquela palavra. Lá no céu, Paulo ouviu palavras inefáveis. Mas no grego é palavras sem som. Ele ouviu algo não dito audivelmente. Ele recebeu uma comunicação não audível. Inefáveis tem um som tão religioso, então pode ficar, mas eu acho que comunicação é diferente, não tem que ser audível. E estava conversando e de repente a mente dele lembrou a esposa. Annie. E no momento que ele pensou em Annie, o Jesus fez um gesto e lá vem Annie. Ela também chegando lá na presença de Deus. Ele pulou lá e foi correndo, ela vem correndo, eles se encontraram. e abraçaram. Só que eles entraram dentro uns aos outros. Naquele momento, ele falou que leu a DNA dela, experimentou a juventude dela, ele conheceu ela completamente, como nunca, anos e anos de casamento, nunca conheceu ela. Irmãos, vai existir uma intimidade celestial muito, muito além da intimidade física. Só que esta intimidade só pode acontecer num ambiente totalmente puro. Não pode ter explorador. Entendeu? Não pode ser ego, eu quero. Alguém tentando arrancar prazer pessoal. Entendeu? Tem muita coisa que Deus vai fazer, mas não se preocupe sobre casamento. Tem muito mais. Muito mais. Como eu cheguei lá? Não sei. Amém, irmãos. Mais um detalhe aqui, vou falar que o Novo Jerusalém não é um cubo, mesmo que as largura, comprimento e altura são iguais, não é um cubo, é uma montanha, Monte Sião. Não é um cubo. E não está dividido em apartamentos, cada um vai ter seu espaço. Uma figura, coisas celestiais. O que mais vamos falar? Eu vou ler em conclusão Romanos 5, versículo 2. Vou ler aqui. Cadê o versículo 2? Vou começar com capítulo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Acesso, né? A esta graça na qual agora estamos sendo firmados. E nós gloriamos na glória de Deus. Nossa esperança, irmãos, é a glória de Deus. Ele não reservou para si mesmo, mas quer nos vestir com a glória dele, para que junto com ele vamos exibir tudo o que ele é. Então prepara-se, irmãos. Come, bebe, busca, bate, vem atrás. Até você estar satisfeito e já recebeu tudo que foi possível. Deus não colocou limite. Nunca achei na Bíblia limite. Deus colocou limite para a gente. Não. A porta aberta. Tudo que Deus é. Não reservou a autoridade. Não reservou a glória. Não reservou a vida. Não reservou a natureza. Não reservou nada que ele é, ele disponibilizou a nós. E se nós não aproveitamos, somos os mais estúpidos e tolos do mundo. Porque, irmãos, neste mundo perece. Vai queimar, vai embora, e tudo você consegue adquirir é em vão. Mas tudo que você consegue obter de Deus é eterno, vai para sempre. Riquezas reais, riquezas que valem. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, ajude-nos, por favor. Abre nossos olhos mais e mais e mais. Ajude-nos a ver o alvo. Ajuda-nos a ver onde podemos ir, Senhor. Senhor, ajude-nos para encorajar-nos a correr atrás de Ti. Oh, Senhor, misericórdia, por favor. Queremos estar igual a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua obra em nosso favor. Tua generosidade para abrir para nós tal coisa. Senhor, fortalece, ajude, encorajar, Senhor, para que podemos alcançar tudo para que estamos alcançados por Cristo. Em nome de Jesus. Amém.